Uma pessoa está perguntando: desde o princípio sabia-se que deveria haver um trabalho com crianças aqui. E como que só após 20 anos isso começou a acontecer? Então, talvez só agora a gente tenha conseguido uma vibração para atraí-las. Foram necessários 20 anos de trabalho entre adultos para que as crianças pudessem aparecer, ser atraídas. Essas coisas são organizadas nos planos internos. Pode ser também que 20 anos atrás, os que deveriam estar aqui ainda não estavam encarnados. Precisavam encarnar, precisavam se reunir nos planos internos para depois surgir o trabalho no plano físico. E a esta altura, pode ser que a gente já tenha a possibilidade de dar a eles a instrução que eles necessitam. Mas para isso nós precisaríamos primeiro deixar que eles se confirmem, depois reunir as mães, depois reunir os pais em separado. Isso tudo é uma preparação. Agora, o ensinamento básico que eles deveriam receber, para não nos confundir com as escolas onde estão, o ensinamento básico seria eles ficarem conscientes de que a vida é uma sequência de encarnações. Então, que o fato deles serem titulados crianças não quer dizer que sejam inocentes, não quer dizer que sejam ignorantes, não quer dizer que não tenham experiências. Mas para nós chegarmos a isto, precisa que o trabalho esteja mais evoluído. Isto depende dos adultos. Se nós, como adultos, estamos muito envolvidos com as coisas que acontecem nesta encarnação, nós não temos condições de educar as crianças. Porque nós temos que nos ver, a todos, no conjunto das encarnações, que é para nós respeitarmos as crianças. Então, uma encarnação não é uma vida separada. Nós não estamos numa vida separada. Nós estamos em um dia, em uma série de vidas, são centenas. Isto nós temos que passar para as crianças, para que eles sintam responsabilidade. Então, a primeira coisa é passar esta ideia, é passar esta informação da sequência de encarnações. E que isto que eles estão vivendo agora é um minuto, é um momento. E com isto, eles vão se tornando responsáveis. Porque aí é que eles não vão se sentindo crianças, porque eles não sabem a idade deles, e nem nós. É uma só vida que nós temos. Mas enquanto nós adultos não tivermos isto bem claro, não podemos passar para eles. Então o que está acontecendo é um preparatório. É uma confirmação de que eles estão aqui, mas o trabalho realmente ainda não começou. Porque o trabalho com eles só vai começar é depois que eles não se sentirem mais crianças. Apesar de terem uma idade física infantil. Isto é o que precisa acontecer para depois o trabalho começar. Esses intervalos entre uma encarnação e outra são um pouco como os nossos sonhos. Então, se algum deles começa a sonhar, desenvolve o trabalho dos sonhos, então se pode explicar que ele no sonho está vivendo como entre uma encarnação e outra. Eles precisam ir aprendendo a viver em todos os planos de vida para não se considerarem crianças. Esse é o trabalho que temos que fazer com eles. Para isto é que tem este grupo aqui, do ponto de vista espiritual. Mas repito, isto ainda não começou. Se nós pudéssemos compreender esta vida única nossa, nós vamos desenvolvendo a responsabilidade, uma responsabilidade maior. E com isto, nós iremos nos introduzindo como consciência no âmbito de consciências maiores. Com isto, vamos nos interligando, vamos começando a nos aproximar de consciências maiores. Porque uma consciência maior não está restrita a algumas dezenas de anos, não está restrita a uma vida humana. Então, nós vamos com isto nos interligando com eles. E aí vamos todos, não é, amadurecendo a nossa consciência nesse sentido. Então, é para um caminho de ampliação da consciência que eles estão aqui. Não é para serem alfabetizados, não é para aprenderem coisas, não é para essas coisas aparentes. Isto tudo tem que acontecer mesmo. Mas não é para isso que eles estão aqui, não é para nada disso que eles estão aqui. Então o trabalho ainda não começou. E é isto o que vai ajudá-los a não viver a vida comum. Porque o que é a vida comum? É essa vida que dura algumas dezenas de anos, não é? E que o indivíduo pensa que começou quando ele nasceu, que vai acabar quando ele morrer, essas coisas muito comuns. Então, com estas coisas, uma criatura não tem condições de fazer outra vida. Para ele fazer outra vida, ele tem que se sentir dentro de um horizonte mais amplo. Ele tem que se sentir dentro de uma vida evolutiva infinita, para que ele possa se sentir maduro, mesmo tendo 10 anos, 11 anos destes que a gente tem aqui, e que são falsos, só valem para o corpo físico e a si mesmo não para todos. Então, com isso, eles vão ter a possibilidade de viver uma vida não comum. Isto é, vão ter a possibilidade de não ser infelizes. Por isto que eles estão aqui. E, claro, não se pode dizer que demoraram para chegar. Porque nós não sabemos se, quando esta ideia ficou clara, há 20 anos, se todos estavam nascidos, se todos estavam encarnados. Porque fazer parte de um trabalho deste é uma tarefa que a alma assume. E nem todas as almas assumem essas tarefas. Tem crianças que querem brincar, querem ir para a escola, querem andar de bicicleta na rua, querem ver videogame, vocês sabem. Cada alma tem as suas escolhas. Para escolher entrar num grupo assim, que deve receber uma educação não comum, para isto precisa que as almas estejam dispostas. E sempre se leva um tempo para reunir estas almas. Sempre se leva um ciclo para reunir isto. De forma que é por isso, além de outros motivos que nós não conhecemos, também é por isto que só começou agora. E uma pessoa diz que quando vem a figueira, sonha que chora muito no sonho, mas que ao despertar ela se sente muito bem. Então esse choro no sonho é um trabalho de purificação que está acontecendo, provavelmente no seu campo emocional. Então você está sendo purificada nos sonhos, todas as vezes que vem aqui, através deste choro. Então, quando você desperta, você se sente realmente aliviada. E uma pessoa está perguntando se esses cultos dos antepassados e dos ancestrais colaboram para a evolução dos espíritos. Na lei antiga, pode ser sim que isto colaborasse, na lei antiga. Mas, depois que a lei antiga foi implantada, e depois que a lei antiga foi conhecida e seguida, tudo evoluiu e nós ficamos conhecendo outras leis. E esta lei de cultivo de antepassados, etc., isto foi substituída por uma lei que diz: deixe os mortos acompanharem os mortos. Por que que diz isto? Porque nesse ínterim, muitos seres evoluíram e passaram a servir nos outros planos, nos outros níveis. Muitos seres que serviam aqui na Terra, na antiguidade, passaram a servir nos outros planos, porque deixaram de encarnar. Então, nos outros planos, se organizou todo um trabalho de cura para aqueles que desencarnam. Isto não havia na época antiga, da forma como existe hoje. Então, hoje, nós podemos tranquilamente deixar que os mortos acompanhem os mortos, porque são os encarnados que precisam urgentemente de ajuda. De forma que aqui o trabalho de quem é consciente do serviço. Agora, pode acontecer que por algum laço kármico, algum encarnado tenha que servir algum desencarnado. E como aquele desencarnado não vai encarnar por hora, ele fica servindo daqui. Isto pode acontecer. Mas isto não é o normal. O normal é que os mortos acompanhem os mortos e que os vivos acompanhem os vivos, que os vivos cuidem dos vivos, porque aqui é um dos planetas onde os vivos têm mais necessidade de instrução, de ajuda, de saúde, de cura, de deixar de ser ignorantes. Veja, essa mesma pessoa pergunta: quais os maiores equívocos que a humanidade promoveu e vem promovendo no campo religioso? Então, quais os maiores equívocos que a humanidade promoveu e vem promovendo no campo religioso? Para começar, a humanidade confunde religião com essas coisas organizadas que têm até nome. Uma religião tem um nome, outra religião tem outro nome. Então, confunde religião com isto. Quando religião é uma coisa muito interna e significa você está se coligando com seus níveis superiores. Isto é que é religião. Não é seguir o que está aí. Isto são estruturas com certas finalidades. Finalidades para orientar pessoas ou para controlar pessoas, não se sabe. Cada uma tem a sua finalidade. Mas isto serve para aqueles que não são religiosos realmente. Porque quem é religioso não precisa disso. Quem é religioso está cuidando da sua ligação. Religião quer dizer religar. Quando esta palavra foi criada, não queria dizer nada disto que está hoje no dicionário. Religião quer dizer religar. Então, se você é religioso, o que você faz é se ligar com o seu nível interno e com o seu nível cada vez mais profundo. Então, você vai ficando cada vez mais religioso à medida que isto vai desenvolvendo em você. Mas é a religião, é a ligação que você faz com seu nível profundo. E claro que se todos fizessem isto, o mundo seria outro. Mas você está nas normas externas sem fazer isto, você pensa que tem religião, mas não tem. Na realidade, não tem. E uma pessoa pergunta o que é autoridade. Autoridade é o conhecimento de leis. Porém, quem conhece as leis, cumprindo e vivendo as leis que já conhece. Isso que é autoridade. Então, você conhece as leis e segue e vive aquelas leis. Com isto, você transmite uma certa base de segurança para quem ainda não conhece aquelas leis. Isto, espiritualmente, é autoridade. Agora, o significado que dão para isto aqui e a aplicação deste termo naquilo que acontece aí entre as pessoas, isto é um equívoco. Então, todos nós precisamos de ter autoridade. Isto é, precisamos de conhecer as leis, de cumpri-las, de vivê-las, para exercer isto diante de quem não conhece, diante de quem precisa conhecer. E uma pessoa está perguntando qual é o serviço que o corpo de luz presta no âmbito extraplanetário. O corpo de luz é um corpo que a mônada, que o espírito faz no nível espiritual, para a mônada poder servir, trabalhar no plano espiritual. Então, é um corpo espiritual, corpo de luz. E esta pessoa está perguntando qual é o serviço que esse corpo presta no campo extraplanetário. É preciso que o indivíduo já esteja numa evolução superior para servir no campo extraplanetário. Um ser de nível de evolução humana não tem condições de servir fora da Terra, porque ele, sendo em nível de evolução humana, seu corpo de luz não vai resistir à vibração cósmica fora do âmbito terrestre. De forma que o nosso corpo de luz é para servir aqui, nesta órbita planetária, na aura espiritual desta Terra. Mas para servir numa órbita extraplanetária, é necessário que a gente já esteja nas leis de uma evolução superior. E uma pessoa pergunta como se vê o fogo cósmico nos corpos materiais. O que você vê em volta dos corpos materiais é a aura etérica. O fogo cósmico não é visível com nenhum dos nossos sentidos. De forma que você não pode ver o fogo cósmico em lugar nenhum, porque os nossos sentidos não alcançam isto. Os nossos sentidos não veem isto. O que se vê em volta de um ser é a aura etérica. São as emanações etéricas dele. E tem gente que com a visão astral vê também o corpo astral. Mas o fogo cósmico, nós não temos sentido algum para ver isto. E outra pessoa pergunta: e o corpo de luz internamente se pode ver? Só se você já tiver aberta a sua visão espiritual. Com a sua visão astral, com a sua visão mental, você não vê. Precisa que espiritualmente você já veja. O que pode acontecer é que este corpo espiritual, no nível espiritual, seja projetado no plano mental. Mas aí o que você está vendo é uma projeção, não é o corpo. É uma projeção. E uma projeção não é o corpo. Você pode sim, no plano mental, ver uma projeção disto que foi mandada. Mas se você tem uma busca interna, se você tem uma intuição desenvolvida, você sabe perfeitamente que aquilo é uma projeção, que aquilo não é o corpo verdadeiro. Pela intuição se sabe. As coisas internas não precisa que ninguém as explique para nós. Somos nós mesmos que descobrimos essas coisas interiores. Mas somos muito pouco religiosos e ficamos buscando as coisas fora. E aí temos sempre perguntas a fazer. São intermináveis as perguntas. Por quê? Porque nós só buscamos fora. Mas na hora que a gente assume a própria religiosidade, na hora que a gente assume perguntar dentro, fazer o caminho interior, fazer o caminho interno, nós vamos tendo cada vez menos perguntas. E vamos tendo aquelas perguntas que nos ajudam realmente a dar um passo, e não para explicar as coisas aqui. Bem, hoje nós temos aqui o encontro do curso de primeiros socorros, que está num determinado módulo já, que já vem fazendo um trabalho há algum tempo. E sempre que este grupo se reúne, Sempre que ele trabalha aqui, ele une esse estudo das leis da energia, estas coisas da técnica externa, de socorro, de salvamento, etc. Ele sempre une isto com um estudo. Ele sempre se reúne aqui em dias de partilha. De forma que as leis que eles estudam nas reuniões deles, que são leis de energia e outras, são unidas a outras leis e a outras vibrações que se desenvolvem aqui. Sempre que a gente se dedica só à parte material do trabalho, fica sempre faltando alguma coisa. E as pessoas que têm uma necessidade interna de desenvolver alguma coisa, fica carente. Mas quando o estudo da energia, quando o estudo das forças, quando a habilidade em atender, ajudar, é unida ao estudo do ensinamento das leis, aí a energia acontece da maneira exata. É como se não pudesse faltar essa outra parte. Não houve, até hoje, quem tenha se aproximado de uma certa informação a respeito das leis que não tenha mudado a sua vida. Então trata-se de nós mudarmos a vida para passarmos menos por acidentes. Então, no socorrer, no ajudar alguém que foi acidentado, se a gente o ajuda a não ser mais acidentado, isto é, se ele mudar de vida, aí a coisa fica completa. A vida pode se transformar muito quando nós introduzimos na vida, não? O conhecimento e a prática de certas leis que não são materiais. Então, se você descobre uma lei imaterial, pode ser que você não escorregue mais e não caia mais, e não quebre mais nenhum osso, porque você descobriu uma lei imaterial. Então, isso é muito básico para quem está fazendo esse trabalho nesse grupo. Porque eles aqui usaram a palavra curso avançado de primeiros socorros. Como tem aqui a palavra avançado, nós estamos falando estas coisas. Então, se o indivíduo se coliga com as leis imateriais, ele não se quebra mais. A não ser que ele tenha que cumprir algum karma nesse sentido. Algum karma aí pendente. E uma das coisas que nos leva a não nos acidentarmos é nós reconhecermos a beleza da vida, é nós reconhecermos as oportunidades espirituais que temos. Tudo isto nos leva para outro rumo e nos tira, dentro da possibilidade kármica, desta linha de acidentes. Agora, como dizem os instrutores, não são todos que aceitam isso. Não são todos que aceitam isso, porque alguns também, algumas almas, usam o recurso de criar um acidente para romper certas coisas em nós. Então, muitas vezes, nós trazemos certas coisas muito arraigadas, muito antigas, muito recalcitrantes. Então a gente precisa ter um acidente de automóvel para acabar com tudo isso. Porque naquele acidente se rompem muitas coisas, entram em pedaços. E o que se quebra ali pode ser aquilo que você não iria conseguir transmutar nem romper por vias normais. Então, um acidente pode ser uma coisa muito especial na nossa vida. O choque de um acidente, tudo que pode ocorrer num acidente com o nosso corpo físico e com o corpo emocional também que passa por aquilo, e o mental também não deixa de passar, um acidente pode ser um momento de ruptura de algo que não se romperia se não fosse por aquelas vias. Então, esse trabalho avançado de primeiros socorros tem que, inclusive, em certos momentos, até esclarecer alguém por que ele está acidentado. E aí, a intuição de quem está no trabalho, a intuição de quem está fazendo o trabalho, vai ser ajudada a, eventualmente, fazer até a pessoa aprender, compreender por que ele se acidentou. Porque ele foi imprudente, ou porque tinha alguma coisa que ele sozinho não rompeu. Precisou o acidente para isso acontecer. Aí o curso fica mais amplo, o trabalho fica mais amplo, porque as pessoas começam a se aproximar de um trabalho deste com outros assuntos para resolver a propósito desse trabalho. Então o curso fica mais rico. Todo esse conhecimento técnico que existe no curso, todo esse conhecimento prático, isto ganha outra dimensão, se nós estamos focados assim. Aqui nós temos perguntas a respeito do trabalho de coral. Primeira pergunta é: algumas vezes anunciou-se em partilhas que o trabalho do coral está relacionado à cura. Que trabalho é esse? E a segunda pergunta: que tipo de construção acontece no grupo como um todo com um trabalho assim? Desde sempre, não? Não é de hoje, que em um núcleo espiritual, em um trabalho espiritual, existe coral. O coral, o canto, sempre foi coligado indissoluvelmente a tudo o que é trabalho espiritual, em grupo, de núcleo, etc. Não há cântico só quando a gente não se lembra disso, quando não sabe disso, ou porque não tem como fazê-lo. Mas sabendo disso e podendo fazer, tem sempre um coral. De forma que aqui passaram-se alguns anos, mas logo que foi possível, se abriu o coral. Então, todo núcleo espiritual tem isso. Porque o coral é parte de um trabalho grupal. É através do cântico, é através da vibração do cântico, é através do fluir da música, é que subjetivamente, internamente, os seres vão se unindo, os corpos sutis vão se unindo. Então existe um trabalho de união feito espiritualmente, existe um trabalho de união feito externamente com ensinamento, com leis, com informações, mas a união nos corpos sutis, a união harmoniosa, não? Bem entendido. A união harmoniosa entre os corpos etéricos, entre os corpos astrais e entre aqueles níveis mais concretos do plano mental se dá através do canto em conjunto. Então, aonde quer que você esteja trabalhando a união entre seres e, portanto, nos grupos, deve haver coral. Coral é um instrumento tanto quanto o alimento físico. O coral é um instrumento tão importante como essa luz que está acesa aqui para nós podermos enxergar. Porque o coral, sutilmente, internamente, o coral, o cântico junto, o canto em comum, une os corpos sutis, faz a união nos corpos internos. Então, o coral, para fazer isto, e não só para cantar, porque cantar qualquer pessoa pode cantar, é só a gente abrir a boca e cantar. Então existe coral e coral. Agora, para o coral fazer este trabalho de unir os etéricos, os astrais e os níveis mais densos do mental, precisa que seja um coral que siga certos pontos harmoniosos, certas regras de harmonia. Senão, as pessoas cantam, mas não se faz este trabalho. Então é por isso que logo que foi possível, se instituiu estudo dentro do coral. Porque se o coral não tiver uma regra de harmonia no cântico, o cântico só serve para a gente ouvir e gostar ou não gostar, para se acalmar ou não se acalmar. Mas não faz o trabalho que é necessário que seja feito no centro espiritual, num grupo espiritual. Isto é tão importante que um dos poucos compositores musicais do Ocidente que realmente tinham contato espiritual, que era Beethoven, um dos poucos no Ocidente que tinha contato espiritual, criou uma das suas peças mais importantes, que era um coral, que está no final da Nona Sinfonia. Isto diz tudo. Então, o ponto alto, o ponto mais realizado deste ser que veio para isso, está num coral. Moria explica, também nos seus livros, o que é o cântico, o que é o cântico em coro e o que é que isto faz. Agora, como isso está relacionado à cura? Isso está relacionado à cura porque isso muda as vibrações nas pessoas e no ambiente também. Vocês sabem que num ambiente onde as pessoas cantem em coro, isto atrai uma certa qualidade de devas. Há uma certa qualidade de devas que é atraído onde há harmonia e onde há sintonia e onde há união. De forma que você cantar de qualquer jeito, é muito bom isso. Como terapia pode ser ótimo. Agora, para você cantar dentro de uma certa harmonia, isto vai atrair certos devas para o ambiente. E há certos devas de cura que são muito atraídos pelo canto harmonioso. Tanto assim que vocês sabem que quem faz sessão espiritual de cura põe música no fundo. Não sei que música põe, mas põe música. Porque isto atrai certos tipos de devas. E muitas vezes atrai os devas da cura. E isto muda a vibração do ambiente. Estas ondas mudam a vibração do ambiente. Quando você começa a se aproximar da música ou do coral de uma forma disciplinada, quando isto é feito com disciplina, os indivíduos vão se disciplinando. Vão se disciplinando através daquela atividade, através daquele trabalho ou daquele estudo. E nós precisamos, todos nós, não é só quem canta, nós precisamos, todos nós, ter um certo grau de disciplina para que a gente possa entrar em contato com certas passagens evolutivas. Há certas passagens, há certas nuances que a gente só pode atingir através de uma disciplina. Então, como para você cantar harmoniosamente você precisa de disciplina, aqui nós estamos fazendo um duplo trabalho. Estamos com uma dupla ferramenta. Uma para tudo aquilo que já vimos. E outra para que haja disciplina. Então, se vocês vão para um ensaio sem disciplina, vocês vão fazer só 50% do trabalho. Metade vocês não fazem. Porque muito é feito pela disciplina. É a disciplina que faz com que a gente mude de ponto em certas coisas sutis. Agora, Se os indivíduos vão se disciplinando, se os indivíduos vão se afinando, se os indivíduos vão se harmonizando, aí vem um outro estágio para os indivíduos. Aí transcende a disciplina. Essa disciplina aqui que cria toda essa harmonia e que cria todo esse ambiente. Mas, se esta disciplina chega a criar este ambiente, e se as pessoas disciplinadas chegam a entrar nesta harmonia e nesta sintonia, aí começa a abrir no indivíduo internamente certas portas para que ele frequente os mundos sutis. Então, sem disciplina e sem harmonia, você não frequenta os mundos sutis, porque os mundos sutis avançados são harmonia, são harmoniosos. Há quem frequente os mundos sutis, que não são materiais, e que com o ouvido interno ouçam a música de lá. De forma que isto são formas de nós termos portas abertas para esses mundos sutis. Claro que não é com esta música de hoje que isto vai acontecer. Nós não estamos falando na música de hoje. Estamos falando em música, não é? E quando esses mundos sutis, quando esse lado sutil da vida começa a ser contatado internamente, então, internamente, nós vamos compreendendo certos fundamentos da evolução. Nós vamos compreendendo certos ritmos evolutivos que nós só podemos contatar, só podemos receber se estamos nos mundos sutis, se estamos nos planos sutis. Vocês são convidados a ouvir o coral da Nona Sinfonia, para vocês verem lá do que se trata, aqueles que não observaram desse ponto de vista, e o que vão sentir se fizer uma união com aquilo. Porque ali a tarefa do coral está completa, de um ponto de vista humano. Porque fora do nível humano, talvez sejam outras as regras. Mas no nível humano, ali está tudo completo e bem realizado. Se nós conseguimos, com um coral, realmente emitir uma mensagem harmoniosa para o espaço, porque basta cantar que você já está emitindo, e aquilo tudo começa a percorrer o espaço. Se for uma coisa realmente harmoniosa e feita com disciplina, aquilo vai ter uma força e um vigor para ir muito longe. Diferente de eu me pôr aqui a cantar de uma maneira correta, aquilo chega a uma certa distância, como onda no espaço. Eu sozinho. Com um coral, com um conjunto de almas, emitindo harmonia para o espaço, isto é um serviço muito maior. O serviço de ajudar na harmonia do espaço. Porque isto vai para o espaço. Viaja para o espaço. E isso, se foi emitido pelo grupo, isto abre caminho no espaço para que o pensamento individual de cada um tenha mais penetração depois. Porque foi aberto, o espaço foi aberto pelo conjunto de cânticos, pelo conjunto de força. Então, quando o coral se dissolve e quando cada um depois vai fazer o seu trabalho, vai fazer a sua vida, vai fazer os seus ritmos, vai pensar, tudo isso tem muito mais penetração, porque aquilo que o coral emitiu abriu caminho. Então, uma pessoa que eventualmente não entendia certas coisas, não conseguia entender certas coisas, não conseguia penetrar certas coisas, se ele desenvolve o canto coral, ele vai ficar muito mais possibilitado de penetrar as coisas que ele não conseguia penetrar, porque a harmonia que ele criou abriu caminho no espaço. E o pensamento dele tem prioridade para seguir aquela trilha. Tem prioridade para entrar naquele vão que foi aberto no espaço. Bom, que tipo de construção acontece no grupo como um todo com um trabalho assim? É uma construção de harmonia. É uma construção de uma disciplina que depois vai se aplicar nas outras coisas que o indivíduo faz. Porque se ele entra realmente num canto coral, ele ali vai estar se disciplinando. Então aquilo vai refletir nas outras coisas que ele faz. Ele vai se tornar mais disciplinado, porque ele foi organizado por um outro processo. Ele foi organizado por um processo sutil, por um processo interno, por um processo musical. De forma que é muito importante essa atividade quando se trata de grupo. Vocês sabem que isto é tão verdadeiro que desceu até o mundo material. Até uma boa indústria tem coral de industriários. Até uma diretoria lúcida de classes monta coral nas associações de classe. Os operários têm coral, os empregados têm coral. E aqui nós vamos ver uma frase de Moria a respeito de nós nos unirmos diante de ideias também, diante de propostas, de unirmos mentalmente. Moria diz: as pessoas deveriam valorizar o poder da união. Nós não valorizamos o poder da união. Nós não pensamos na união. Nós pensamos logo na objeção. Então Moria diz: as pessoas deveriam valorizar o poder da união. Quem quer que o possua é um vencedor das trevas. Vou repetir. Que muitas pessoas perguntam, né, como é que eu faço para sair destas trevas onde eu me encontro? Como é que eu faço para sair desta situação? Moria diz que é você se unindo. Moria diz que é você se incluindo, se unindo. Você sai das trevas. Vou repetir. As pessoas deveriam valorizar o poder da união. Quem quer que o possua é um vencedor das trevas.